ודבר השקר גם הוא חלילה. המנטירה הם הדויי סמאו, מתפשט מאוד מאוד בבני אדם. סיכומיתו קומו נפשתות, מינטירה. ואולם מדרגות מדרגות יש בו. תמותו זניבי, תמינטירה. יש בני אדם שאומנותם ממש היא השקרנות. Tem pessoas, como semana passada, que não é tão comum assim, mas tem pessoas que a profissão delas é mentir, quer dizer, elas vivem mentindo, elas inventam histórias, contam. Rema, Al-Khim e Bodim, essas pessoas, Al-Khim, o Bodim e Libam, elas vão e inventam do coração delas, do Javim, do Murim, mentiras, Leman, Harbot, Sikha, Ben Abriot, para poder ter conversa, para poder ser legal conversar, então elas inventam histórias. Ou de Hashem, Ben Hachamim, Biodei, Parim, Arbe, ou elas querem ser consideradas pessoas que sabem tudo, então elas contam mentiras também. Valeia Nemat e Avat Hashem Sitei Sheker. Sobre ela está escrito em Mishlei que Hashem odeia essas pessoas. Vomer Siftoteichem Dibru Sheker, Shemchem Avlat Eget. São psukim. O que vai fazer o Hakamen usar, Agmará para o Shabbat, Abba Kitot Enam Kadot Nea Shechina, de Chavnem Kat Shakranim. Esse Kat é chamado Kat Ashakranim. São os mentirosos, e eles não, quando o Mashiach vai vir, eles não vão no cabelo para Nea Shechina. Não é tão comum essas pessoas, mas parece que tem também essas pessoas também. E esse acherim, que já é mais comum, infelizmente, provim la hem bemadrega, que são pegados a eles no nível, a fati sheinam como é mamás, não é como eles. Deem amachatvim besipurem vodibreem, vahalnu, sheen humanutam betach. Eles não é a profissão deles, não é que eles sempre fazem isso, la lechad velivdot, inventar sipurim umatim asher lo nivreu velo ayu. Aval, porém, bevoam lesaper davar mas, quando eles querem contar alguma coisa, Yarbubaem Minashkarim, que Moshe Alea Druha, eles vão misturar, eles vão contar uma história que aconteceu, mas no meio vão misturar, acrescentar, coisas que não é verdade. Vitraglubaze, eles vão se acostumar com esse jeito, Atshishavlaem Kumoteva, até que eles vão, até que eles vão estar neles como a natureza, segunda natureza. Vehemhem Abadaim, os de cima eram Shakrani. Eles não inventam histórias inteiras, mas sempre misturam no meio mentiras. A Sharia Shalamina de Breme, essas pessoas não dá para acreditar nelas. Como Maram Zal, Kahu Anshosh Shel Badai, o castigo dessa pessoa aí é Sheafilu Omer Emet Enshomino. Mesmo que fala a verdade, não ouve ele. Ele sabe, ah, não, ele coloca mentiras no meio, então não dá para acreditar nele, confiar nele. Shepar Spilbai Maram Zal, já colocaram nele, me dá cunha, Shelo Yuhlula Tse. As pessoas sabem que ficam falando de tal conta, metade deve ser mentira, então não dá para confiar nele. Mesmo que não é para a verdade, não vão confiar nele. Uma chamara Navi, mas o Navi Misael Gomer, ele não lecionou da Ber Sheker Haven Lilu, para não aprender certo aquela mentira. Isso é o segundo grupo. Agora ele fala de Esh Odacherim, Shecholiam Kal Mechali Arishonim. Tem um terceiro grupo que é um pouco menor. Bem, otam sheinam kvuim kolkach basheker. Pessoas que não é que eles sempre colocam alguma mentira na história deles. Ela chegou e arruxou de trazer primeiro. Isso eu acho que é o mais comum entre nós. Eu acho os primeiros dois, eu espero que não tenha entre nós ninguém. Mas o terceiro, infelizmente, tem. Eles não se preocupam em se afastar da mentira. Não é que eles sempre falam mentira, mas acontece que às vezes, sem nenhum problema, eles vão acrescentar uma mentira aqui, uma mentira ali. O Pamim Rabot Yomru, Dereshok, a ver eu falar por brincadeira, o que eu sei fazer, pelo Kamanará, sem pensamento mau, só para, por que não, acrescentar um pouquinho. O Omnam, a Chacham Odiano, o Shomamera falou para a gente, Shekol Zeu, Hetzech Retzona Bore. Tudo isso é ao contrário da vontade de Kadosh Baruch Hu, Bore Boroku, Midat Hasidah, Uma Shekatuv, Dvar Sheker Isna Tzadik. O Tadik tem que odiar o Sheker. Eu mache baalá baalzará, midvar Sheker tirchak. A Torá fala, é o único pecado para vocês saberem da Torá, que a Torá não fala, não fale mentira, não diga mentira. A Torá fala, se afaste de mentira. Vetire, shelo amar mi Sheker tishamer. A Torá não fala, cumpra, se cuida de mentira. Ela midvar Sheker tirchak, se afasta da mentira. Lahir otanu, para nos frisar, ala ercheka gadol, o afastamento grande vai brichar a bal, o fugir, se tarik de boa dizer, tem que fugir da mentira. O que vai animar, está sukim, xerit Israel, lei a tua blav, lei da bruchazav, lei matele fiem, le shontami. De chazal amru, o mará fala, chotamoshe a kadosh baruchu emet, o carimbo da kadosh baruchu é emet, verdade. O bevadai, sheima emet, o mashe bachargo a kadosh baruchu, se o emet, a verdade, é o que a Kadosh Baruch Hu escolheu, le kato, le kotam, lo, que escolheu para ser o carimbo dele, כמה יהיה חום מתואב לפניו, כמו הוא הקוטרל את המנתיר את הבדל, את המנתיר את כלל את השם עודי איפה. והדיר הקדוש ברוך הוא על האמת הזרה רבה, מותס וזה מוספטה, תסקריטו סבליס, ואמר דברו אמת כשקריהו, ואמר מוכן בחסד כיסא וישב עליו באמת, ואמר אך אני אמה בנים לא ישקרו, סוכים כמוסר, כי השם פייס כסבאו, הולו, מה בתור של זה תולוי בזה? ואמר ונקרא ירושלים עיר האמת, ירושלים השמד עיר האמת, להגדיל חשיבותה. וכבר אמרו זר ודובר אמת בלבבו, כדוי רב ספרה, כדוי איזה נפאר את רב ספרה. ואין כי רב ספרה, כמו איתי לך לסודי שמה הסתרתי, איפה בדיחד הלכן לטובת אמת בגן. הבאת לסו אגורה, ודאי מנתירה פסועה, ומסו כמו נפלאי זכי אנטיס, כנגד, פלאב דאי נפלא מנתירה, אמותו מותו מייס, abrange muito mais coisas. Por exemplo, Rav Safra, que ele traz aqui, assim, mamás, assim, por cima. O que é a história de Rav Safra? Para nós, história, lá atrás. Rav Safra, ele era um negociante, ele estava rezando. Então veio um, não sei se era um goi até também, eu me lembro também, eu dei um goi para ele comprar uma mercadoria dele. Então ele falou, eu quero comprar uma mercadoria por tanto e tanto. E Rav Safra, para ele queria chamar o Rav Safra, ele não pode, nem ele queria chamar, porque não pode nem... Nem, não só não pode falar, você não pode nem fazer com os olhos também, não, nada, não pode ir. O Dona Sá continuou a rezar, a falar criacionar, contra a Guimarães. Então aquele comprador pensou que ele não estava contente com o preço. Então ele subiu o preço, também pago mais. E a Safra não respondeu. E ele foi subindo o preço, daqui a Safra acabou a reza. Então a Safra podia vender a mercadoria dele com muito mais do que valia, aquele que também ele queria comprar. A Safra falou para ele, não, 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 eu aceito te vender pelo primeiro preço que você me falou. Porque eu aceitei já, só que eu não quis, não podia falar no meio da reza, e ele vendeu pelo primeiro preço. Hoje em dia, a pessoa deve ser considerado mais ou menos, eu acho, certo? Bobo, né? Que ele vai, ok, vai aproveitar a situação. Isso também é imenso. Que uma pessoa, vamos dizer, é verdade, não só que é conta verdade, conta mentira, acho que isso é o de menos, eu acho. Isso dá pra se controlar e não falar mentira para as pessoas. Mas a união de verdade e mentira é isso. Você já, dentro de você, você já aceitou um preço, então seja honesto e pronto, acabou. Não vai agora mudar as coisas. Fala, Jack.
Uma pergunta, existem algumas situações onde talvez...
Pode mentir.
É recomendado mentir.
Sim, existe, vamos ver. Existe, vamos ver sobre isso. Deixa eu só terminar, porque fala, isso que ele traz. Então, de Rav Safra, a história de Rav Safra, dessa história que mora atrás, no dia Had, em Han Chobata Emet Magat, olha até quando, onde a obrigação do Emet chega. O Kvarasru, le Talmid Chacham, le Shanot, le Diburo. O Talmid Chacham não pode também, Diburo, Chutz Mishloshat Varim. Três coisas, Agmará, se perguntou agora, Tchek, ele está aqui. Agmará traz que três coisas pode sim mentir. E até é recomendável às vezes. Então, quais são as três coisas? Uma coisa é, quando perguntam para uma pessoa, é verdade que você sabe metade do chá inteiro de cor? Né? Você sabe que era manteiga de cor? Então fala de barato a pessoa, fala, não, não é verdade, é mentira, não sei, eu não sei. Mesmo que ele sabe sim, porque com isso ele não se gabar, certo? Isso é uma coisa que pode mentir, é recomendado mentir. A outra coisa, fala de barato, interessante, a barato fala que quando eu sou um hóspede de uma pessoa, e perguntam para mim, não, como que ele cozinhou, é boa aquela pessoa, a comida foi boa? Fala de mal para mim, não falar que foi boa, porque senão outras pessoas também vão querer ir lá comer e lá atrapalhar. Então eu posso falar, não, não, não foi tão bom assim, não foi tão bom assim, interessante. Que daqui a pouco até relacionará, certo? Ao contrário, eu diria ao contrário. Assim fala de Mará. O terceiro caso de fala de Mará sobre tu também, se perguntam para ele, você teve relações com a tua esposa, sei lá, para falar, não, não tive, estava de tu. A verdade é, a minha frase é três casos, mas tem, quem sabe um pouco mais, de Mará, em outras Marot, tem outros casos também. Shalom Bayit, por exemplo, é uma mitzvá de falar mentira. Quer dizer, você pode mentir, deve mentir para fazer Shalom Bayit. E não só isso, se vê na Mará em outros casos também, que se o objetivo é bom, você pode mentir. Por exemplo, Shalom Bayit é o mais geral. Por exemplo, meu amigo casou, Jack, e a esposa dele é feia. É feia, ele acha ela bonita, mas é feia. Então tem na Clóquia que na Guimará, se quando eu posso falar para ele, mentir para ele, olha que esposa bonita você ganhou, posso falar para ele isso? Ou talvez devo falar ou não? Ou não, falar a verdade, eu não posso, claro que não, que esposa feia você ganhou, mas não falar nada. Betilel, Alahá é como Betilel. Betilel fala que eu tenho que falar que esposa bonita que você ganhou.
Mas se é bonita, não pode falar.
Não pode sim. É uma mitzvah. Você também é Rachatan e falar para ele, olha que esposa bonita você ganhou. Pode, é uma mitzvah. E mesmo que é feia, Alahá é como Betilel. Não, não. Sim, sim, pode. De família já está, não é uma mitzvah de falar para ele isso.
Já no casamento.
No casamento.
Não, não, nem pode ver a mulher.
É um problema, é um problema. A Gemara traz, o que a Gemara lá que traz? Você fala Rá, você fala para a mulher. A Gemara traz que tinha uma moira, me lembro o nome, uma moira, que ele pegou a noiva dele, a noiva de um casamento, as costas aqui, imagina só, e dançou com ela. E os alunos viram isso e quiseram tirar conclusões, certo? Quer dizer, imagina só, um rabino colocando uma mulher, a noiva, em cima do... Então, não sei se ele falou, ou um outro rabino falou, se vocês vão ser como esse rabino, vocês podem fazer também. Esse rabino, quando colocou a mulher em cima dele, ele sentiu como se um poste estivesse em cima dele. Não sentiu que uma mulher está em cima dele. Se vocês forem como rabino, estarem nesse nível, que não vão sentir, não vão se atrapalhar por isso, vocês podem colocar a noiva em cima das costas de vocês. E tem esse problema, certo, Chico? A gente não está num nível, a gente, infelizmente, quando a gente vai olhar, se a gente estivesse num nível, que a gente olhasse na noiva, para falar para o noivo mesmo, olha que bonita que você ganhou, a gente poderia, mas nós, infelizmente, somos níveis mais fracos, vamos olhar na noiva, vamos ter girurim, talvez, então é melhor não olhar na noiva mesmo, e falar outras, falar que chique bom que você fez, falar, ganhou muito dinheiro. Você sabe que
dizer não é que nós vamos dizer assim, que eu não.
Também pode falar, isso aí, também pode. Mas aí você não sabe disso, que você não viu ela, né? Senão não vai valer nada. Mas os chibotos hoje em dia falam que os bacuri, hoje em dia, os bacuri, não sei se é sempre assim, né? Dinheiro teve uma importância muito grande, né? Mas então os bacuri, ele se puxa da noiva, a noiva pode colocar no banco, ele quer o dinheiro, certo? Então o nato que se fala, né? O dote que vai ganhar, então ele quer o dote, a noiva, no meio, está indo para o banco, né? Então pode falar para ele, olha que chida bom que você fez, é uma mitzvah essa merda com o Hatan, isso sim. E Betilete, você que pode falar mentira por isso também. Quer dizer que existem casos, se o objetivo é bom, então pode falar mentira, mas tem que saber que não é. Não pode, às vezes a pessoa resolve que o objetivo é bom com as neguinhas dela, está certo? Com os interesses dela, e não está certo isso. Agora traz esses casos que falei para vocês, Shalom Bay, esses três casos da Agora traz, e agora também traz esse caso da noiva, essa mesma Hatan pode falar mentira, ela está como Betilé, que deve falar mentira.
Agora Shalom Bay, você está falando tudo ligado ao Shalom Bay?
Sim, tudo.
Qual que é?
Sim, mas cuidado, Jack, tá bom? Estou falando não abrange demais as coisas, porque senão vai desviar de novo. Não, eu estou falando, tem que saber, tem que talvez perguntar para alguém, antes de tirar a conclusão que eu posso falar mentira, perguntar para um rabino, está incluído isso de que o Agora falou que pode mentir, ou eu não... Resolvendo sozinho isso, tá certo? Deixa eu só terminar, quero falar mais sobre isso, um minutinho só. De Rabin Amudim Shaolam Omed, um dos postes que o mundo está lá, o Emet, é o Emet, a Mishnah, porque a voz fala isso. Em quem? Misha Dover Sheker, aquele que fala mentira, que ele não tem Esodô Shelelam. É como se ele tivesse tirado o poste do mundo, a base do mundo, vai permitir. O contrário disso, Michel Zahir Behemet, aquele que sim toma cuidado com Emet, que ele não caiu nisso, ele está construindo o mundo. O que vai se bruxar, a Gmará fala, a famosa Gmará, a minha toma como Shayu, Lud, acho que era, Shayu Zahirim Behemet, que ele deu uma cidade que ninguém não falava mentira, ninguém não falava verdade. E Shaloyah Marachamava e Sholetchan, então ninguém não morria naquela cidade. Era Lud, se não me engano, se chamava cidade, porque ninguém não mentia. Uma mulher, ela sim falou mentira, ela deu uma kavaná boa para mentira, não sei qual foi a kavaná, mesmo assim, Malach HaMavet veio lá na cidade, a cidade percebeu que Malach HaMavet, o anjo estava lá querendo pegar, então eles mandaram a mulher que falou mentira rápido para fora da cidade, e Malach HaMavet foi embora. Você se vê que a mentira não é brincadeira, certo? Vem para declarar para dar para fazer, acaba com o Sirat Shalim sobre esse assunto, que não tem que falar muito sobre isso, isso é uma das coisas que o nosso cérebro também fala isso, não é nenhuma vadat machricho. A lógica diz assim, que não pode mentir. Você presta atenção, para vocês saberem que ele falou aqui sobre mais sobre mentir, mentir mesmo, mentir, não mentir. Mas o Sarim, que vem depois do Mestrado do Sarim, eles falam, e antes também, da Gmará também, que abrange muito mais na de mentira. Não mentir não quer dizer só falar mentira, falar a verdade, sim, ser honesto. E honesto com si, mesmo se ninguém não sabe disso, certo? Né? Mas o negócio de imposto, falamos uma vez sobre isso, mas também. É difícil de falar, ela fala mas por exemplo, Bianca Kamenetsky, para quem não sabe quem que é, pode ver na revista Shivadvara número 1, o primeiro que fez a biografia dele, muito bem, era uma pessoa super especial, um ator, um tamikaham, mas fora isso, ele era uma pessoa muito especial também como pessoa. E ele era muito honesto, então uma vez viram ele, vocês ouviram essa história, viram ele andando com um copo de prata, um copo de prata de Kiddush, entrando numa loja de prata, e não sabiam o que é. De Bianca Kamenetsky, não tem a ver, uma chivá de 90 anos, eu dei errado, é verdade, esqueci, ele tinha 92 anos antes de falecer, se não me engano, e perguntaram para ele, como você viveu tanto tempo? Perguntaram para ele, agora lá atrás, e perguntaram para Amoraim, como, e cada um falou outra coisa, e ele, Bianca Kamenetsky, respondeu, eu acho, porque eu nunca menti na minha vida, isso que ele falou, nunca menti na minha vida. Então essa história mostra que ele não é aqui. Então ele entrou com um copo de prata e o Yehudi encontrou ele e falou, Rabino, o que você está procurando aqui? Então ele falou, fala a verdade. Eu costumo pagar imposto de todo o salário que ganho da Yeshiva. Eu declaro para o governo. Então ela tem que declarar e eu pago imposto. Semana passada a Yeshiva me deu um presente, esse copo de prata aqui. Eu queria declarar para o imposto para o governo, mas eu não sabia quanto que vale isso. Então eu vim agora na loja de prata, para eles me avaliarem quanto vale esse copo, para eu poder declarar para o governo. Isso, pessoal, é emeto. Isso é emeto. Ninguém não sabe de nada, mas ele sabe que ele tem que pagar imposto, e um copo de prata que deram, ele vai pagar imposto para o governo, certo? Isso quer dizer emeto. E ele falou que ele nunca falou mentira. Olha, eu falo a verdade para vocês. Tem casos até que podem mentir, como falamos agora. E tem casos, por exemplo, eu dou um exemplo para vocês, que eu acho que podem mentir. Você chega em Israel no aeroporto.
Tá? Eu perguntei quando
faz isso. Eu sei, é verdade, é verdade. Mas deixa eu dar um caso que pode mentir. Eu chego no aeroporto em Israel e a segurança fala para mim, sabe que não pode trazer faca, não pode trazer isso, não pode trazer aquilo, tudo segurança, né? Eu falo, sim, eu sei. Alguém te deu um pacote? Me perguntam. E muitos me deram pacote. Carta e pacote, sabe, né? Nem o Yehudi não viaja sem nada para alguém, né? Mas se eu começar a falar que me deram pacote, vão mandar eu abrir a mala, vão mandar eu pesquisar, abrir cada pacote, com razão, né? Eu não tenho paciência para isso, certo? Então eu sempre falo, não, ninguém não me deu nada. E é mentira, mas mas é uma mentira, eu acho que toda laxa pode falar, certo? Mesmo assim, tem Yehudi que eu conheço que eles não falam mentira, que já perderam aviões por causa disso. Porque eles chegaram lá em Israel. Eu conheço o Yehudi, até um Yehudi, não sei se você conhece, eu não vou falar nome, porque talvez, mas mesmo que é uma amizade muito boa, mas era brasileiro, agora você mora no Brasil, mas que a família dele às vezes fica sem paciência, quando eles viajam de Israel, e ele nunca fala mentira. Então ele chega lá em Israel e pergunta, e fala, sim, eu tenho isso, isso, e a família, não, fala, não fala. E o pessoal, não. E abre a casa, e ele já perdeu algumas vezes o avião por causa disso. Porque cada coisa ele declarou que ele tem essa carta. Mas quem falar que tem uma? Ele pergunta. Tem uma carta de alguém também? Ele perguntou isso também. Então, tem Yehudim, né, que eles falam tudo, mesmo que podem falar, eles não querem falar mentira, certo? Então, nosso imposto, por exemplo, pode ser que tenha algum reteiro, não sei. Eu não sou sabendo de Alacá. Mas a pessoa que é verdadeira, verdadeira, ela vai até o fim com a verdade, certo? Isso é Bianca Kamenetsky. Outro exemplo também de verdade, que não tem a ver com mentira, a verdade.
Você vai
fazer um
para
mim, para não, não tem diferença. Verdade é verdade para todos, certo? Então, veja, o Ivan Kamenetsky é para o governo americano, certo? Verdade é verdade para todos. Se é um homem verdadeiro, você não mente para ninguém, certo? Por exemplo, conta uma história assim, que o Shirali Slabotka, já faleceu, não de hoje, o Shirali Slabotka, trouxeram para ele, fizeram um panfleto da Yeshiva para ir fazer dinheiro. E colocaram a foto da Yeshiva, certo? E embelezaram a foto da Yeshiva, colocaram árvores, sei lá, coisas que não tem na Yeshiva, mas só ficar bonito para o rico, que bonito tudo. Ele viu o panfleto, já tinha imprimido já milhares de panfletos, gastaram dinheiro, ele pegou, rasgou o panfleto, falou que ele não quer pegar um panfleto novo. Claro, mas Rabino, então essas árvores não tem na Yeshiva, ele mostrou, não tem na Yeshiva, mas Rabino gastaram dinheiro, é famoso. Não, ele falou assim, com mentira a gente não vai chegar em nenhum lugar, isso é mentira. E tu pode dizer, pessoa, sabe, que ela, a verdade é a verdade, pronto, acabou. Não tem, certo? Não é. Isso é melhor, certo? Saberem que o Rabão sofreu, ele é um tanto de bênção agora. Eu falei para vocês uma vez. O Rabão sofreu, a Agmará fala que Hamed é Nemes para mentira. Desculpa, para Yitzhará. A Agmará chama o Yitzhará de Seor Shebeissá, o fermento da massa. Assim chama a Agmará o Yitzhará. A Agmará compara Hamed com mentira, com Yitzhará. Tá no Rabão sofreu, qual que Yitzhará que tem no Hamed? É o Yitzhará da mentira, do bloco. Então ele explica, ele fala assim, no pão tem a mesma quantidade de massa que tem na maçã. Mesma quantidade de massa, qual que é a diferença? A diferença é que no pão coloca fermento, o fermento ele faz crescer a massa. Então ele fala que o fermento é uma coisa que nem dá para comer, é horrível. Só que ele faz crescer a massa e parece, não vou mais falar isso, não, parece que é grande. É a mesma quantidade de massa que tem a maçã. Isso é bloco, aparecer. Para pensar em que é grande. Isso que é. Isso é mentira. Isso também é cheque. Não é, quer dizer, ele, no Mishnat Sharim, ele só fala sobre isso. Certo? Ele só fala sobre falar mentira e falar verdade. Mas a nossa de mentira e verdade é muito mais do que isso. A pessoa é verdadeira consigo mesmo, a pessoa é honesta, ela não faz nada para aparecer, para pensarem ou não. E também, tem outra coisa que também é incluída nesse nosso de mentira e verdade. Ela pode falar uma coisa e pensar diferente. Pivo de bo e no chavim. Também faz parte de mentira. Se eu falo uma coisa, desculpa falar, ai, como é? As mulheres têm mais isso, né? Como você está bonita, que peruca bonita, não sei o que lá. E se dentro ela está pensando diferente, também é mentira isso. Desculpa, é mentira. Tá, isso é que não dá, talvez também, né? Mas tem muito disso, né? A pessoa fala uma coisa e dentro ela pensa completamente diferente. Também faz parte de mentira isso. Vocês sabem, uma gumará interessante contar para vocês, que se vê isso também, muito forte. A gumará traz que os nossos rabinos que fizeram o Sidur, nosso Sidur, eram chamados Anshayk Neset Agdolah. Eles deram muita coisa para a gente. Por que era chamado Anshayk Neset Agdolah? Fala a gumará o seguinte, Moshe Rabbeinu, qual o nome que ele deu para Kadosh Baruch Hu? Ele falou Hakem, Agadol, Agibor, Balorá. Ele chamou Deus de Asher, o grande, Agador, Agibor, forte, Vanorá e o poderoso, acho que se fala Norá, não sei. Deu essa cadeira aí. Tá. Vanorá, certo? A gente chegou, Jadeno chamou a Kadosh Baruch Hu. Fala de Mará, veio Irmiá Navi. Ele viu o Kudan Beit HaMikdash. Ele viu como que os goiim estavam lá. Então ele falou: eu não vou falar Hanorá, eu vou tirar Hanorá, por quê? A cena é morar, a cena é poderosa. O que é o poder dele? Ah, os veios estão destruindo o nosso Betamigdash, e eu vou falar que são poderosos, não vou falar. E ele tirou o negócio de Norá, de Moshe Rabbeinu, ele não falou. Veio Daniel para Mará, e viu no Galut, como os Eudim estavam mal no Galut, ele falou, eu vou tirar a Gibor também. Porque, ok, a cena é forte, eu não estou vendo a força de Hashem. Os Eudim estão no Galut, a cena é forte, não, estou vendo. Assim fala Mará, então, olha só. Moshe Rabbeinu falou que Hashem é forte, é poderoso também. Ele viu diferente, que ele tirou, assim fala Mará. E Deus Daniel também tirou uma palavra. Ficou só Hashem Agador. Não de dor e não Norá. Assim fala Mará. Até que veio a sequência da Agdolá. E eles voltaram a falar Hashem Agador, Agibor, Vanorá. Por quê? Então eles falaram assim, ao contrário. Essa é a força de Hashem. Que Hashem consegue ver os filhos dele. Desse jeito, o Kudam Beit HaMikdash, e Hashem não faz nada, ele se segura. Isso mostra a força de Hashem. Assim fala a Gemara. A pergunta que fazem nessa Gemara é, ok, Daniel não sabia isso? Irmiá Navi não sabia isso? Eles falaram de falar Norá? Qual que é o chá? Falam para ele usar isso. É claro que Irmiá e Daniel, é muito, muito, muito forte o que eles falam, muito bonito. Irmiá e Daniel sabiam disso, mas eles não estavam 100%, eles não queriam falar uma coisa que eles não estão sentindo 100%. A pessoa, quando ela vê uma coisa, ela é influenciada, não adianta. A pessoa é influenciada porque ela vê. E em Yanavi, ele viu o Kurban Beit HaMikdash. Tá bom que ele entendia que Hashem, tudo, mas ficou um pouco mais fraco o 100% dele. Olha, os Yudim sofrendo desse jeito. Então, ele não quis falar Hanorá, porque ele não estava 100%. Falar uma coisa que ele não está 100% dentro dele, ele não vai falar. Daniel, a mesma coisa. Como ele viu o Rudão do Betamigacho, o Galut, ele não quis falar uma coisa que ele não está 100%. A pessoa que vê uma coisa, mesmo que ela acredita diferente, mas influencia a pessoa. Então, isso que é, a pessoa falar uma coisa que não é 100% o que ela está pensando, é mentira. Me dá cheio de pensar. Tudo isso, pessoal, é incluído em Shekel, em mentira. Falava coisa que você não está pensando. E última coisa, que falam os farinhos também, que é incluído em verdade e mentira, pessoal, eu acho que isso é muito verdade também, é a vida da pessoa. Eu falo a verdade para vocês. Uma pessoa verdadeira, que ela fala com a verdade, o Bianca Caminetti, por exemplo, a vida dela é diferente. Que a pessoa que não aguenta mentira, então ela não vai... Desculpa falar para vocês, o mundo inteiro de hoje é tudo mentira. Todo Lamazé é mentira. Todo esse tavoto, todas essas coisas materiais, é tudo mentira. São coisas que parecem ser coisas boas. Não é. Ah, eu tenho inveja de uma pessoa. Fala, você vai puxar ali na frente. O que eu vou ter com a inveja? Vou ganhar alguma coisa com a inveja? Pessoal, desculpa falar, acabou. Acabou de que dirige hoje o mundo inteiro. Honra. É que dirige o mundo inteiro. Não é mentira. Sempre foi assim, desculpa. Sempre foi assim. É verdade, Tibério. Mas não é mentira. O que tem honra? O que é uma coisa mamachim? É mentira também. Então, o mundo inteiro, o Olá Mais É. Quê?
Na verdade, dinheiro. Porque sem dinheiro não tem cavalo.
Eu sei, mas a base é a honra. Eu acho que o dinheiro também é por causa da honra. A pessoa quer dinheiro para ter honra.
Mas por que me se dá honra para uma determinada pessoa?
Porque ela tem dinheiro, pode ser. É verdade. Então, não é só hoje. Sempre foi.
Uma pessoa fácil. Dinheiro era um fator secundário.
Só.
O jeito tinha.
Meus pais falam diferente.
Já tem que
Meus pais falam para mim que no tempo deles, 50 anos atrás, 60 anos atrás, um menino que não tinha uma parnassá, alguma coisa, não achava shidu. Não adianta.
Eu acho que hoje, talvez, o dinheiro tenha menos valor do que tinha
hoje. Porque hoje tem mais dinheiro no mundo.
Também tem que ter mais dinheiro no mundo.
Mais facilidade também.
Mais, talvez, de paz, de mais fartura. É época de fartura. O dinheiro tem talvez menos valor. E outros valores passam a ter uma certa importância. Em época de pouca dimensão, acho, não sei. Agora, o que significa que Daniel não tinha 100%? Quer dizer, o Daniel, então, que ele duvidava que a chama era
poderoso. Ele tinha, de novo, emuná era em muitos níveis. Nós acreditamos em Hashem. E o maior carinho não acredita em Hashem. O importante é nosso acreditar, acreditar, eu sabia. Um nível, certo? Daniel, depois que ele viu o Corban Beit HaMikdash, ele sentiu que influenciou um pouquinho na certeza, na 100% dele, de Hashem, na convicção.
Não existe, eu li uma vez no livro que não existe a palavra certeza no Corão.
Sim.
E não existe certeza, Hashem, de nada. É verdade isso?
Da Imuná, você está falando?
Não, qualquer coisa, não especificamente de Imuná.
Eu não
gosto de vazar esse livro.
Sim. Que não existe nada de certeza.
Que tem duas palavras que não tem. Uma é
certeza.
Certeza e a outra, não sei, era dúvida. Como é saber que
e vazar.
Que não existe essas duas palavras outra.
Não existe, é verdade, não tem. Mas eu não sei se é. Ok, tem coisa que é certeza.
O que é certeza?
Não está escrito.
Está mencionado.
É, mas ele
me explica. De certeza absoluta, de dúvida absoluta, não existe. Sempre existe uma.
É,
tudo é uma coisa que tem que acreditar.
É, sempre tem.
Eu acho que existe muita coisa de certeza.
Não. Talvez é o seguinte, no minuto que a pessoa tem, ela viu, ela tem certeza, já não é mais emuná, acreditar, quer dizer que eu não vi isso com meus olhos, eu acredito nisso, certo? Então, você pode falar que isso está pensando, Tibério, não é certeza, quer dizer, eu não vi a Kadosh Baruch Hu, eu não vi que a Shem deu a Torá para meus pais, meus antepassados. Se eu visse isso, então já não teria mais emuná, certo? Então, isso quer dizer, na certeza, quer dizer, ninguém não viu. A gente tem que acreditar. Emuná começa num lugar que a gente não viu isso, certo? Mas a emuná tem que ser um lugar muito forte.
Uma duvidazinha sempre por trás, mas a gente não viu.
Pode ser que sim. Eu não sei. Olha, eu sabia que, mas não sei o que falar. Não me parecia. E quem que meus sabinos que falavam, o Rachar, por exemplo, falavam, não tenho certeza, certo? Mas, no momento que não viu, certo, Tibério? Então sempre tem alguma coisa atrás, né? Deve ter. Isso eu digo aqui, Tibério.
Assim, um âmbito mais profundo, ou seja, a gente diz que nós saímos de Mitzrayim. Ou seja, nossos olhos são os mesmos olhos que saíram.
Sim.
justamente uma das coisas que se alega é o seguinte: naquela ocasião, 3 milhões de pessoas testemunharam esse fato.
É verdade.
Eles são o nosso testemunho
vivo. É verdade.
Enquanto a partir de outras crenças, que o cara só saiu da cabana
e falou que ele
vinha e falou, eu vi.
É verdade.
Só que é uma coisa que eu
sei dele. É verdade.
Mas só uma prima de emeta absoluta. Nós não sentimos, ou não temos aquela convicção, nós não vimos. E mesmo aqueles que viram, logo depois fizeram o
Pentaegre.
Essa certeza absoluta, em termos de verdade, quem pode, não eu? Tem certeza. Tem hora que a gente tem mais uma hora.
Também. O robô Talibaboso, ele fala num lugar que o trabalho de Itirará na pessoa é colocar incertezas na pessoa. Ele fala isso. Esse é o objetivo do Itirará, colocar incertezas. Coisa que você já sabe que é assim, mas o Itirará vem e fala, não, mas está...
Eu acredito 99%.
99%, mas eu não vi, eu não sei.
É emuná, isso é emuná.
Você não precisa se trabalhar.
Isso é emuná.
Você tem...
Está
como
100%,
não tem
porque
sair.
Você
pode
imaginar isso
aqui, né?
Eu sei. Está questionando
a
verdade. Não. Acho que não. Eu sei.
Não existe.
Não, é que a pergunta é emuná. A pessoa que não vê, já é que é assim. Se eu não vi, então eu acredito. Mas para acreditar 100% é difícil mesmo, certo? Tem que... Ah, muito bem. Ah, quer falar uma coisa?
Eu acho que a pessoa não desabre.
Sim.
Emuná não tem nada a ver com ver.
Não, então não. Isso eu falando. Emuná não tem a ver com ver. É verdade, mas ao contrário, emuná é quando não se vê. Quando eu não vi, eu tenho, se eu vi, eu estou acreditando, eu estou vendo a coisa. Eu não acredito que tem um talita aqui em cima da mesa. Eu vejo o talita em cima da mesa. Uma coisa que eu não vi, eu preciso acreditar. A verdade é que uma curachá contou uma vez, uma sihá em Ivanovich, que ele foi perguntar para o Rav de Brisk. Ele não entende a mitzvah de emuná. Qual que é a mitzvah de emuná? Acreditar que existe Deus. Ele fala, como dá para falar que não existe Deus? Como dá para falar que esse mundo foi criado de si mesmo? Ele começou a explicar lá. Ele fala assim, pega esses olhos e coloca em cima da mesa. Os olhos vão ver? Não vão ver. Por que os olhos aqui veem sim? Como que eu ouço? Como que eu falo? Então, pessoal, explicar. Mas claro que existe Hashem criou o mundo. Então ele foi perguntar para o rabino dele. Olha que pergunta, de um aluno para o rabino. Como que tem uma mitzvah de emuná? Emuná é que não, uma coisa que tem que acreditar, mas aqui não dá para ser diferente. Assim que o Rashá perguntou para o Rav de Brisk, que mitzvah de emuná? Respondeu o Rav de Brisk para ele assim, é verdade. Acreditar que existe Deus não é emuná. Isso está claro, não dá para ser diferente. A emuná começa depois. E daí que existe Deus? Ah, Hashem deu a Torá, Hashem dirige o mundo. Aí começa a emuná, você acreditar que Hashem deu a Torá, Hashem dirige o mundo. Isso começa a emuná. Mas falou o Rashach, mas isso que existe, a Kadosh Baruch Hu, isso não tem que acreditar, isso está na cara, não dá para ser diferente. Quer dizer, é isso aí, quando a pessoa vê, não tem que acreditar, quando está bem claro, não tem que acreditar, quando tem que acreditar, quando não está tão claro assim, certo?
E Deus não deixou as coisas assim.
Não deixou, sabe? Isso é livre arbítrio da pessoa, é claro. Mais uma coisa, então estamos terminando isso, certo? Então, desculpa falar para vocês, a pessoa que deixa se levar pelo Lama Zé, e para ela é importante, essas coisas, desculpa falar, que são mentiras, honra, dinheiro, tudo isso, poder, que são mentiras, a pessoa deixa se levar por isso, então ela tem mentira nela, ela não tem verdade, porque se ela fosse uma pessoa verdadeira, ela daria o valor certo para as coisas certas, porque tudo isso é mentira, então ela daria para as coisas verdadeiras o valor certo. Então, eu acho que é verdade e mentira abrange muito, certo? A pessoa que é verdadeira, não só que ela não fala mentira, ela não fala que ela não pensa, ela é honesta e ela vai atrás da verdade. Para ela, a verdade é importante. Jacob Avinu está escrito falando, ele tinha amizade de Emet, Jacob Avinu. O que era importante? Ele não aguentava uma injustiça, ele via a pessoa trabalhando, a parada de trabalhar no meio do trabalho. Não, não pode ser. Uma pessoa verdadeira é verdadeira em tudo. Uma pessoa que não é verdadeira se vê em muitas coisas, não é verdadeira. Deixa se levar por coisas não verdadeiras.
Mas o dinheiro, Cabola, é importante ou não é importante? Porque todos os nossos patriarcas eram ricos.
Sim.
Então, quer dizer, era uma coisa importante. Ou se ele viu as pessoas trabalhando em função de ganhar dinheiro,
não.
E ele se...
Não todos eram ricos, para você saber. A Urabá fala, Yitzhak, por exemplo, Abraão Avinu, ele ficou rico mesmo. É.
Jacob também.
Jacob Avinu tinha épocas da vida dele, fala Gemará. Depende. Vai falar os visionismos. Tinha épocas que sim, épocas que não. Mas, olha, Tibério, isso é difícil de falar sobre isso, porque a gente pede na fila, pedimos ontem no Rosfeldes Bench, pedimos Chaim Shelois Shelo Chobot, pedimos vida de riqueza, certo?
E hoje.
E acabou também. É isso aí. Não, então, a verdade é a seguinte: o Maral fala sobre isso. A verdade é que o Maral fala que o mínimo de Kavod Asmi toda pessoa tem que ter. Se ela não tem o mínimo de Kavod Asmi, ela morre. Assim fala o Maral. Quer dizer, tem coisas. Nós somos seres humanos. E nós temos que ter certas coisas materiais que precisamos delas, sem isso não dá para viver. Sem dinheiro, não dá para viver. Sem um Kavod das mi mínimo, se a pessoa não tivesse nem Kavod das mi, também não conseguiria viver. Então, o mínimo dessas coisas nós precisamos. A pergunta é quanto é o limite. E também a pergunta é quanto valor você dá para isso. Se Kavod é tão importante para você, que você faz um monte de coisas erradas por Kavod, semente, se rouba, faz tudo por Kavod, e dinheiro também. Você faz tanta coisa errada por dinheiro, isso é errado. Mas falar que dinheiro é uma coisa mal, a pessoa precisa do dinheiro. A pessoa precisa do dinheiro, precisa fazer coisas muito boas com dinheiro, certo? De um lado, na Shiva, às vezes a gente fica pensando na Shiva, certo? Se tivesse dinheiro, tanta coisa boa podia fazer, sabe? Para ajudar a curir, não sei o que lá. Mas, assim que as coisas, com dinheiro dá para fazer coisas muito boas, do outro lado, é um nissayon muito grande o dinheiro, é um teste muito grande o dinheiro, né? Então não dá para falar se é bom ou não é bom. A gente pede na fila, Chaim Shelosher, por favor, parece que é uma coisa que precisamos disso também, né? Mas eu falei para vocês, os Balei Mussar, que eu, eram meus rabinos, que eu, da minha vida, eles eram contra tudo isso. Eles falavam que não dinheiro, não dinheiro, não riqueza, porque é um teste muito grande dinheiro. O revisor Salantra, se não me engano, Moshe Rabakó, do neto dele, falou, eu desejo que meu neto não ser rico. Deu uma brachá para ele não ser rico, para o neto dele. Porque eles viam a riqueza como um teste muito grande, como o Mussar Shain vai falar daqui a pouco sobre isso. Acho que ele fala que é maior até o teste da riqueza do que a pobreza. Não me lembro agora. Alguém fala isso? Não sei se é ele que fala. O teste da riqueza é maior do que da pobreza. Não sei. Tá bom?
Ninguém gosta de ser testado, mas esse teste
é
tão ruim.
É difícil. Eu não sei. Eu falo para os meus alunos que a melhor coisa é ser parnassá. Ser parnassá. Não ser pobre e não ser rico também. É muita dor de cabeça, mas ter o que precisa. O problema é que hoje em dia, ter o que precisa não é pouco, né? Tem que pagar rinus das crianças, tem que pagar tudo. Quer dizer, hoje em dia, para ter parnassá abrange muita coisa, certo? Mas eu acho que eu desejo para os meus filhos isso, certo? Para mim e para os meus filhos. Parnassá, ter o que precisa. Isso que é. Muito bem. Isso foi agora sobre Emet Shekel. Vamos só mais uma coisa. Emet Shekel. Agora vai falar sobre Hilul Hashem. Também é uma coisa que pessoas não sabem. Anfei Hilul Hashem. Pessoas pensam que Hilul Hashem é uma coisa. Logo depois. Hilul Hashem é uma coisa que só tem com Goyim. É uma coisa que tem com Goyim, certo? Quer dizer que eu preciso me comportar bem na frente de Goyim. Mas na frente de Yehudim não tem Hilul Hashem. E é o máximo engano isso. Falo com o Sinat Hashem, Anfei Hilul Hashem Gam Kenhem Rabim Ugdolim. Tem muitos detalhes sobre Hilul Hashem. כי הרבה צריך אדם להיות חס על כבוד קונו, ובכל מה שיעשה צריך שיסתכן ויתבונן מאוד שלא יצא משם מה שיוכל להיות חילול לכבוד שמיים. טוב, זה שתופע פרוסי סיכור, זה חילול השם. חילול השם כזה, אם יהודים ויפזי אהובו מה קויזה, כאחד, קוקר פסור כבי ויסו, יהודי או גוי, יהודי תמי, הקונטרארי, יהודי מה זה אינדה, יהודי ויזה מושו דיפדן מה קויזה אחד, הוא פרא, אוקיי? איסם יהודי חריג'וז ופייזיסו, isso é um Hilul Hashem. O Yehudi fazendo uma coisa errada, que pessoas vão falar, o quê? Ele fez uma coisa dessa? E cada um no seu nível. Então, se um rabino, por exemplo, um rabino vai falar no meio do Shmoná Esre, vai estar conversando no meio da fila, é um Hilul Hashem. Porque um rabino desse falando no meio do Shmoná Esre, é um Hilul Hashem, não pode. Uma pessoa simples, não sabe, talvez não pode falar no meio da fila, mas se ele vai fazer uma coisa que todo mundo sabe que ele não pode roubar ou mentir, é um Hilul Hashem também. Cada Yehudi que vai fazer uma coisa que as pessoas vão ver e vão falar, o quê? O Yehudi fazer uma coisa dessa, ou essa pessoa, é Hilul Hashem. Ele vai detalhar mais. Espera, isso é assim por cima. É disso que ele fala. Arbe tzadich adam liot chas al kavod kono. Tem que ter pena do kavod da Hashem. Bechol ma sheyase, tudo que ele faz, tzadich sheyistagel veitbonen mo, tem que ver, shelo yetze misham ma sheyuchal liot chilul kavod shamayim. Chas vechalila. Ukvar shaninu, אנג'י סודו עם פרקי אבות, אחד שוגג ואחד מזיד בחילול השם. עם חילול השם, מזמו שוגג תמיד הקסטיגדו. E a Gemara fala em uma, Eche Dome Chilul Hashem. Olha só o que a Gemara traz. O que é Chilul Hashem? Amar Rav, falou Rav. Você não tem? Chefe. Amar Rav, falou Rav. Que gon anó, de Shaquille no bistre, vlo yahim no domei lanter. Olha só. Rav falou assim, se eu vou comprar carne, eu não pago a carne na hora. Parece que naquele tempo não era como hoje, que tudo era, certo? Parece que se pagava normalmente, na hora. E se eu não vou pagar na hora, vou ficar devendo para ele, é um Chilul Hashem. Por quê? Então a Shurashi fala lá que o vendedor vai pensar, ah, ele está se virando, ele está querendo se virar de mim, sair de mim. Então mesmo que Rav não pensou nisso, ele pensou em pagar depois, é um Chilul Hashem. Para a pessoa dizer, o que? Rav não quer pagar para mim? Rav, o grande amor de Rav não quer pagar para mim? É um Chilul Hashem. Rabbi Yochanan amar, Rabbi Yochanan fala, olha só, olha que coisa. Rabbi Yochanan era um tzadik muito grande, e se ele andaria quatro amos, um pouquinho, sem Torá e sem tefilim, seria um Chilul Hashem. Para a pessoa falar, o que é Rabbi Yochanan andando sem tefilim? Ele vai mostrar sua mitzvah Sharim, o que quer dizer Chilul Hashem? Cada pessoa, o que esperam dela, se ele não faz isso, é um Chilul Hashem. Vehainyan, olha o que ele fala, Shekol Adam lefi madregato, lefi o nível dele, lefi mashu nechshav beinei ador, como ele é considerado na geração, tzarich sheitbonen levilti aso davar bilti hagun leishkemoto. Vão fazer uma coisa que não é bonita para ele. Shekefi levot chashivuto vechokmato. Quanto mais ele é chacham e importante, queira ui shearbeze irutobo de preavodav de gikobá. Ele tem que tomar cuidado mais para fazer as coisas certas. Vimeneno você quer, se ele não faz assim, hare shem shamayim mitchalel bochaz vechalila. O shem shamayim é mitchalel, aquilo era Hashem. E olha o que ele fala agora, é muito importante, vamos terminar aqui, mas olha só, eu acho que isso é muito importante para nós. Que kvod ha-Torah, o kvod ha-Torah, o shem mishem arbe alimud ba, aquele que estuda muito a Torá, Yarbe, Kemoken, Beyoshev, Tikkun HaMidot. Aquele que estuda muito a Torá, ele fica sendo melhor também. Isso é kvod ha-Torah. A pessoa que estuda a Torá, vai em Shiurim, estuda a Torá, e ele não se comporta como alguém assim, é bizayon por limud a Torá. A pessoa tem que ver, estuda a Torá, então ele é melhor mesmo, ele se comporta diferente. Se não vê assim, então fala, o que a Torá está fazendo? A Torá não faz nada. Infelizmente tem, certo? Às vezes, pessoas que estudam a Torá, e não se comporta como tem que ser, é um Chilul Hashem enorme. O quê? Esse cara é religioso, estuda a Torá e ele se comporta desse jeito, a Torá não faz nada nele. Mas é Chilul Hashem Hashem deu para a gente a Torá Kdoshá, Vetzivanu Lasokba, ele nos mandou estudar, lá siga Leadash Shleimuteinu. Através da Torá a gente vai ficar, está vendo? Shleimuteinu, a nossa Shleimut, a perfeição. E a gente estuda a Torá e não estamos nesse caminho certo, é um Chilul Hashem muito grande. Eu acho que também, para terminar só, né, eu acho que é também para, infelizmente, deixa eu falar isso, porque eu vejo aqui no Brasil muito disso, e muitos Yehudim também que fazem coisas que não fica bem para Yehudim, certo? Cada um tem que pensar sobre o que ele sabe, né? Mas eu vejo essas coisas que Yehudim fazem aqui no Brasil, que mamash kikoyim também fazem. Então, mamash não dá para, eu falo Yehudim mais com a gente, né? Mas Yehudim que... Não dá diferença entre eu e o Goi, é a mesma coisa. O que o Goi faz hoje em dia, aqui, né? Tudo o Yuri também faz. Também é um Chilul Hashem. Quer dizer, qual a diferença hoje em dia entre o Yehudi e o Goi? Não tem diferença. Isso que você é judeu, filho de mãe judia, é um Chilul Hashem. O Yehudi tem que ser diferente que o Goi. Não tudo que o Goi aceita, coloca, traz dentro da casa dele, o Yehudi também tem que trazer, certo? Então o Yehudi que ele se mostra não é igual ao Goi, também é um Chilul Hashem. Não se vê a diferença entre o Yehudi e o Goi. Tem que ser. A gente faz todo dia abrahá. Shelo Asani Goi, lo sta, certo? Algum motivo tem. O Yehudi tem que ser um pouco diferente que o Goi em certas coisas. Tá bom, boa semana.